O governo do estado, por meio da Defesa Civil Estadual, em parceria com a Prefeitura de Bento Gonçalves e o governo federal, realizaram na tarde desta quarta-feira um exercício simulado e integrado de resgate a vítimas numa situação de deslizamento de terra. A ação foi realizada no bairro Zat, em Bento Gonçalves, e foi inédita em termos de simulados, envolvendo mais de 400 profissionais. O exercício envolveu manequins soterrados simulando vítimas fatais, pessoas reais da comunidade dadas como desaparecidas e resgate de feridos com helicópteros e encaminhamentos para hospitais. Um abrigo foi montado emergencialmente e recebeu cerca de 80 pessoas, entre moradores e figurantes. Ao término da atividade, o coordenador da Defesa Civil, Coronel Luciano Bueira, deu mais detalhes sobre o simulado.
Nessa semana, nós estamos relembrando os 2 anos do grande desastre que nós tivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, o ano de 2023 foi um ano desafiador em razão do que aconteceu no Vale do Taquari, e 2024 não foi diferente porque ele impacta em 95% dos municípios gaúchos. E para relembrar este grande evento que nós tivemos aqui, o governo do estado fez uma série de agendas nas regiões que foram impactadas de forma com mais intensidade em razão desses eventos. Tivemos agenda em Santa Maria, tivemos agenda na região dos Vales, hoje nós estamos aqui na Serra Gaúcha e amanhã nós finalizaremos essa semana com algumas agendas lá em Porto Alegre. Este exercício simulado nós decidimos trazer aqui para a região da Serra porque essa ocorrência dos movimentos de massa era uma ocorrência que não tinha assim, certa recorrência nesses eventos relacionados aos volumes de chuva. Né? Então nós vimos a necessidade de nós realizarmos esse exercício no local que apresentasse todas as características, né, que são compatíveis com este tipo de evento. Né? O município de Bento Gonçalves é um dos municípios do estado do Rio Grande do Sul que possui um dos maiores números de áreas de suscetibilidade e vulnerabilidades identificadas pelo Serviço Geológico Brasileiro. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul ele possui em torno de 130 municípios com essas áreas suscetíveis e vulneráveis, seja por a movimentos de massa ou as inundações. E esse exercício ele procura tirar do papel toda esta preparação, né, não só da Defesa Civil do Estado, mas de todas as secretarias do município, né, diante de um cenário desta ocorrência que nós definimos. Onde nós vamos, testar as nossas capacidades, né, a capacidade de coordenação, porque nós estamos envolvendo vários atores aqui, várias instituições. Estamos envolvendo os 3 entes federativos, nós temos aqui município, estado, União participando deste exercício. Então é importante que a gente avalie como que nós nos comportamos, como que iria, né, e como acabou funcionando esta articulação entre esses 3 entes. E eu já antecipo para o senhor que no que diz respeito a essa coordenação, essa integração, o saldo ele foi muito, muito positivo. Nós temos também por objetivo, quando nós realizamos um exercício desta dimensão, avaliar também a capacidade operacional de todos os nossos atores, né? Identificar se tudo aquilo que está previsto nos planos das instituições está de fato acontecendo no momento do teste, no momento que nós colocamos à prova aqui neste exercício. Precisamos testar também a nossa comunicação de risco. Né? Recentemente, ano passado, a Defesa Civil do Estado fez um ajuste nos seus protocolos de comunicação, tentando melhorar a comunicação das pessoas, com as pessoas, né, com as prefeituras, com a própria imprensa, que exerce um papel fundamental, imprescindível em situações como essa. E é o momento também de avaliar. Essas novas ações, né, esses ajustes, eles funcionam, não funcionam? Então, esse exercício, ele se dedica a tudo isso. Né? Mas o grande produto, né, que nós temos dessa situação de simulado é identificar falhas, né? Não adianta nós irmos para cá, né, envolver mais de 400 pessoas, mais de 400 servidores, trazer a imprensa para cá e ter a expectativa que foi tudo muito bom, né? Obviamente que nós identificamos alguns processos que podem ser melhorados, não estou dizendo que está tudo ruim, não é isso, né? Mas existe pontualmente algumas questões que nós podemos avançar, revisitar alguns protocolos, para que num próximo exercício a gente faça uma nova avaliação e que a gente consiga corrigir eventual detalhe que é necessário ser corrigido.
O coronel também falou sobre a possibilidade de um forte El Niño para o segundo semestre e como a Defesa Civil monitora o fenômeno climático.
A gente precisa ter muita cautela, né, com tudo que nós falamos a respeito dos prognósticos do segundo semestre. Tá? O que, que nós temos hoje? Hoje nós temos uma equipe técnica, né, temos diversos profissionais da meteorologia acompanhando, né, as condições do clima para o segundo semestre. O que, que nós temos de fato hoje? Hoje nós temos um aquecimento do Pacífico, né, do Pacífico Equatorial, que é quem que é a nossa referência para tudo que se relaciona ao clima, onde nós identificamos que nós teremos sim um fenômeno El Niño, né? A cada atualização, os nossos técnicos identificam que aumenta a probabilidade da intensidade deste fenômeno aqui na região sul, né? As consequências do fenômeno El Niño aqui para o nosso estado são volumes de chuva acima da média, né? E os prognósticos, eles indicam que sim, nós teremos um fenômeno El Niño, nós teremos a probabilidade de que ele seja de moderado a forte, mas não tem como hoje, né, nós afirmarmos que nós teremos, por exemplo, um evento similar ao que nós tivemos em 2024. Isso nós vamos analisar lá para frente. O que, que nós precisamos fazer agora? Nós temos que fazer isso que nós estamos fazendo hoje. Nós temos que trabalhar a nossa preparação, né? A Defesa Civil do Estado, senhores e senhoras, eu preciso aproveitar esse momento e dizer, hoje ela possui uma outra capacidade de preparação e de resposta para esses eventos extremos. Nós passamos os grandes eventos aqui no Estado com um efetivo de 40, 42 pessoas, que naquele momento era o suficiente para aquela realidade. Hoje, com tudo o que aconteceu aqui no Estado em 2023 e 2024, e nós estamos falando de pelo menos 10 eventos extremos, nós pegamos em março de 23 no litoral, junho de 23 no litoral, julho pegou todo o estado, setembro e novembro no Vale do Taquari, abril e maio de 2024, em 478 dos 497 municípios gaúchos. Então, nós temos que trabalhar a preparação e é isso que nós temos feito. Hoje, o estado fez investimentos em tecnologias que nós não tínhamos lá naquele momento. Hoje nós já temos o primeiro radar meteorológico instalado lá na capital, um radar que tem uma capacidade de um raio de vigilância de mais de 100 quilômetros, mas que, na prática, ele enxerga o centro do estado, ele enxerga o sul da Lagoa dos Patos, ele enxerga parte da região da Serra, e nós já assinamos um contrato para aquisição de mais 3 radares, né, 3 radares banda S, tá, que devemos receber o primeiro até o final deste ano e outros 2 até o meio do ano que vem, né? O estado do Rio Grande do Sul, e eu falo isso aqui com muita tranquilidade e com os pés no chão, nós teremos, talvez, olhando para o Brasil, a melhor rede de monitoramento meteorológico aqui do Brasil. E olhando para fora do Brasil, nós temos que procurar assim realidades que vão se aproximar do monitoramento que nós teremos aqui. O estado investiu em mais de em 130 estações hidrometeorológicas, estações de superfícies, né, com sensores que vão nos permitir um monitoramento em tempo real, que nós não tínhamos, né. São equipamentos caros, são equipamentos muito caros, tá? Mas esses equipamentos, eles devem, em tese, suportar esses eventos extremos. Durante os desastres de 2023 e 2024, muitas informações foram perdidas, muitas estações foram levadas pelas águas. Algumas estações careciam de manutenção. E o que nós não podemos deixar acontecer é que em novos eventos isso aconteça novamente. Essas estações, elas têm uma característica de missão crítica, que nós chamamos, por quê? Porque elas devem suportar esses grandes eventos, elas possuem uma redundância de emissão de dados, uma redundância de alimentação, para que no momento do desastre nós não fiquemos sem a informação em tempo real. Então, fechando aqui a tua pergunta, hoje o Rio Grande do Sul, e nem estou falando dos investimentos que foram feitos aqui nas outras áreas, especialmente nas nossas forças de resposta, investimentos em aeronaves, em viaturas, em pessoas, em barcos, em botes, enfim. Eu falo só de proteção e defesa civil e afirmo para os senhores e para as senhoras que hoje a capacidade de preparação e resposta do Estado do Rio Grande do Sul, da defesa civil do Estado do Rio Grande do Sul, é algo que nós não tínhamos durante estes grandes eventos. E olhando ali para diante, o que nós temos hoje, nós vamos melhorar ainda. Amanhã nós temos um evento lá na rua Joaquim Porto Vila Nova, onde foi o nosso centro administrativo de contingência, onde a Defesa Civil acabou se instalando durante o desastre de 2024, lançando a pedra fundamental da infraestrutura que simboliza tudo isso que nós evoluímos no que diz respeito em proteção e defesa civil, em mais pessoas, em ter uma política estadual de proteção e defesa civil, em ter instrumentos que nós não tínhamos, que é o nosso Centro Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres. Esse centro, ele foi pensado a partir das melhores práticas que nós temos aqui no Brasil e no exterior. E os senhores e as senhoras sabem que às vezes nós não precisamos ir longe. Nós olhamos para o lado aqui, para o estado de Santa Catarina, nós temos uma grande referência. Nós temos uma grande referência de centro, uma grande estrutura. Então conhecemos o Centro de Operações de Gestão de Riscos aqui de Santa Catarina, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Mandamos equipes ao Centro de Operações de Emergência da Flórida. Eu tive a oportunidade de acompanhar o governador Eduardo Leite em algumas missões internacionais, conhecendo realidades na Holanda, na Suíça, para que a gente, no momento de fazer essa contratação, porque o investimento ele é caríssimo e nós não podemos errar, é um investimento alto, não podemos errar, nós fizéssemos o melhor investimento para que nós tivéssemos o melhor centro e estamos neste caminho. Agora, pensando em regionais de proteção e defesa civil, nós não vamos parar nesse centro estadual aqui na capital. Hoje nós temos 10 regionais e construiremos mais 9 centros. Por quê? Porque o centro da nossa regional metropolitana será no centro estadual. Esses 9 centros serão divididos em 2 lotes, o primeiro lote, atendendo justamente o caminho percorrido pelas águas nesse desastre. Santa Maria, na região central do estado, Lajeado, na região da Serra, na região dos Vales, Caxias do Sul, na região da Serra, e Pelotas, na região sul do estado. Então, existe todo um trabalho que vem sendo feito, desde o desastre de 2024, para que a gente coloque, no curto, médio prazo, a defesa civil do Rio Grande do Sul na vanguarda no que diz respeito à gestão de riscos. O nosso objetivo se as condições meteorológicas, sempre que as condições da meteorologia permitirem, trabalhar dentro das nossas regionais de proteção e defesa civil, levando o exercício simulado daquele desastre que mais impacta naquela região. Então, hoje nós viemos aqui para a Serra Gaúcha, pretendemos fazer em breve exercícios na região central, região metropolitana, região dos Vales, que é sempre o nosso primeiro ponto de atenção, eu diria, em razão de tudo que aquela comunidade, tudo que aquela região enfrentou. Os vales, o Vale Taquari, em menos de 6 meses, 8 meses talvez, passou por 3 eventos extremos, que logo que tivemos o primeiro lá em setembro, ninguém imaginaria que em novembro nós teríamos outro evento idêntico, no mesmo local, praticamente os mesmos volumes, praticamente as mesmas cotas de inundação, onde as pessoas sequer tinham voltado para suas casas. Aí passamos mais alguns meses e acontece de novo na mesma região. Então, respondendo a tua pergunta, sim, nós pretendemos levar exercícios semelhantes a esse para outras regionais de proteção e defesa civil, trazendo um exercício compatível com a realidade de cada região.
Pedro, da Rádio Gaúcha, eu gostaria de saber, claro, que a gente viveu aqui em 2024, foi algo inédito, que as forças de segurança não tinham como se prevenir do que aconteceu. A partir do que aconteceu, com toda a experiência, todo o fluxo de comunicação e agora esse treinamento, o que, que pode melhorar e o que, que esse treinamento disse a vocês, olha, precisamos melhorar nisso e naquilo. Quais foram as falhas apontadas hoje?
Certo. Eu tenho algumas observações que são muito particulares, né, porque durante o exercício nós não conseguimos para sentar e fazer esta avaliação, né? O exercício ele encerrou agora há poucos minutos, mas como que nós teremos este retorno? A nossa equipe do Departamento de Gestão de Desastres, ela elaborou um formulário Google Forms para que todas as instituições, todos os órgãos, todos os profissionais que estiveram atuando durante este evento façam os seus apontamentos, façam as suas considerações e eu fiz uma provocação antes do início do exercício, inclusive as críticas, né, que são muito importantes, importantes para nós, para que a gente tenha condições de evoluir no que diz respeito aos nossos fluxos, né, aos nossos protocolos. Então, tão logo a gente já tem esse feedback, esse retorno dessas pessoas, nós faremos um relatório final do nosso evento. Nós iniciamos um trabalho aqui com a comunidade, foi no início dessa semana, né, Dias? Nós iniciamos um trabalho, então, com a comunidade no início dessa semana, preparamos todo um material extremamente didático, né, explicando que se trataria de um exercício simulado, né, de que nós teríamos emissão de alguns alertas, seja por SMS para aquelas pessoas que têm o cadastro na Defesa Civil, seja utilizando a tecnologia do Cell Broadcast, que independe de cadastro, passando todas as orientações de como as pessoas que residem nessas áreas de risco, sabidamente, elas devem se comportar toda vez que recebem um alerta da proteção do governo do Estado através da Defesa Civil do Estado. E nós tivemos uma receptividade muito positiva, né? Eu acho que tanto a Prefeitura do Estado, a forma como nós fomos acolhidos aqui pelo município, né? O prefeito Amarildo colocando toda a estrutura municipal à nossa disposição, né? O secretário Quadros, desde o início da atividade conosco, com todo o staff da Prefeitura, né? Tudo isso mostra, assim, o quanto a comunidade, de forma geral, né? Seja as pessoas que residem nessas áreas de risco, quanto o governo municipal, né, foram muito receptivos a esse exercício e por isso que nós ratificamos assim, a necessidade de levar esse mesmo treinamento para outras regiões do estado, levando um exercício que guarde as características de eventuais eventos nessas regiões.
Só para justificar novamente a escolha por Bento Gonçalves, é porque realmente o que aconteceu aqui foi algo inédito, inclusive dentro do estado. A gente percebeu no Vale Taquari, a questão era alagamentos. Aqui era um deslizamento de terra e foi por isso a escolha de Bento Gonçalves.
Exatamente. Algumas vidas nós perdemos durante o ano de 2024 em razão dos movimentos de março. E se vocês, eu acredito que todos foram, tiveram a oportunidade de se aproximar lá na nossa zona quente, né? Ali onde foi a área delimitada pelo perímetro, se vocês olharem no horizonte, vocês vão ver diversas cicatrizes, né, que nós tivemos no nosso relevo em razão desse desastre. Tá? Então, sendo o município de Bento Gonçalves um município que tem essa recorrência, e deve ser cada vez mais frequente, desse tipo de desastres, foi o motivo que nos trouxe até aqui para a realização deste exercício simulado.
Da tua Rádio Garibaldi, em especial para a Rede Tua Rádio, João Paulo De Luca.